Muito boa tarde. Vamos para a informação com o Vítor Melenas.
Boa tarde. Juntas de Freguesia do Conselho de Tomar já estão a recolher as propostas para o próximo orçamento participativo. O diretor do Agrupamento de Escolas Templários refere na ERTS que o arranque do ano letivo, uma semana mais tarde do que o normal, permite uma melhor preparação. Manifesto eleitoral para o distrito vai ser apresentado hoje em Tomar pela candidatura do Partido Socialista. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Em setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Na Corredora, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. No Centro Histórico, banda de rua, Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca é na Cidade Templária. Previsões do estado do tempo para esta quinta-feira, período de céu muito nublado, vento fraco soprando moderado no litoral e terras altas, em especial durante a tarde, pequena subida da temperatura máxima nas regiões a norte do sistema montanhoso Montes de Estrela e pequena descida a sul. Estão assim previstos 21 graus para o Porto, 23 para a Guarda e Leiria, 24 para Coimbra, 25 para Lisboa, 26 para Santarém e Faro, 28 para Tomar e 29 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Já estão a decorrer, desde o início do mês, os encontros preparatórios nas juntas de freguesia do Conselho de Tomar para a apresentação das candidaturas de projetos ao orçamento participativo deste ano. Com um orçamento máximo definido pela autarquia de 100 mil euros, as propostas, que podem ser apresentadas por qualquer interessado, são depois aprovadas pelas juntas de freguesia e levadas à Câmara para a aprovação do projeto vencedor, uma vez que apenas um será escolhido. Este ano, a junta de Além da Ribeira Pedreira já escolheu o projeto que pretende candidatar. Trata-se de requalificar o antigo edifício da Escola da Póvoa para um centro de apoio às atividades de natureza, como explicou à ERTS o Presidente da Junta, Alexandre Horta.
Portanto, o projeto que nós vamos apresentar a concurso é uma ideia que nós tínhamos já há algum tempo e que agora vai ser concretizada porque obtivemos da parte da Câmara a cedência da antiga da Póvoa, portanto é um edifício que situa a entrada da Póvoa. Nós vamos tentar aproveitar e levar a concurso para ser um centro de apoio a atividades de natureza, como o VTT, trail, caminhadas, canoagem e outras atividades de natureza que possam existir aqui na nossa freguesia. E em complementos, também vamos tentar implementar alguns percursos de BTT e também pedestres, que é uma grande potencialidade que nós temos aqui ao nível do Val do Nabão. Nós temos que cingir o nosso projeto ao valor do orçamento participativo, que são 100 mil euros. Portanto, nós pensamos que esse valor será o suficiente para fazer a modulação do seu edifício. Portanto, ele não está completamente destruído, tem as paredes de pé, tem o telhado, obviamente tem que haver uma reparação grande, mas pensamos que 100 mil euros será o suficiente. Bom, mas neste momento já manifestamos a intenção de nos candidatarmos na plataforma disponibilizada pelo município. Agora vamos tentar concretizar o nosso projeto orçamental para levarmos o mais completo possível à apreciação do município e depois, em última instância, pelos cidadãos do Conselho de Tomar. Passado, tivemos um projeto virado não só para a nossa freguesia, mas para todos os cidadãos de Tomar. É este o nosso intuito também, este tempo, fazer a mesma situação, embora estejamos cientes que as nossas possibilidades de ganhar não serão muito, muito grandes, porque já ganhamos ano passado, mas de qualquer forma vamos apresentar o projeto mais completo e com mais qualidade possível, de modo a que os tomarenses se revejam nele e que possamos ganhar novamente.
Como ouvimos, o ano passado a Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira viu ser escolhido para o orçamento participativo o seu projeto de criação de uma ecovia, era situar entre a Arrascada e Tomar, cujo processo se encontra já em fase de concretização.
No passado dia 31 de julho, que era o prazo estabelecido, foi entregue o projeto na Câmara Municipal de Tomar. Portanto, nós concretizamos um protocolo com a Câmara, na qual a Junta se encarregaria da fase do projeto. Neste momento, quando eu sei, a Câmara está a diligenciar alguns pormenores junto às entidades, nomeadamente responsáveis pelo ambiente e pela parte agrícola, que são as partes onde o percurso irá decorrer aqui na Estrada do Prado. E depois vai ser lançado o concurso e, segundo informações também do Sr. Vice-Presidente da Câmara, até o primeiro trimestre do ano que vem, a obra é para arrancar e ser concretizada. Portanto, isto é uma ecovia, que todos sabem, vai dar a escada até o Prado. Portanto, vai ter três tipos de pavimento. Vai ter partes de pavimento em asfalto, outras partes em passadiço de madeira nas zonas mais estreitas, e também uma zona em terra batida, que é um percurso que vai desde a Quinta da Granja até à Rotunda da Pedreira. É um percurso que vai mesmo pelo terreno da Quinta junto ao rio, e não pode haver grande intervenção, então vai ficar em terra batida, devidamente marcado com estacas de madeira e outra sinalização adequada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Grupamento de Escolas Templários esteve esta quinta-feira em destaque no especial Informação, esta quarta-feira em destaque no especial Informação da Hertz, dedicado ao arranque do ano letivo 2015-2016. Carlos Ribeiro, diretor do Grupamento, fez um ponto de situação relativamente ao arranque do ano letivo, que começa já no próximo dia 21 deste mês, mas que está a ser preparado já desde o início de setembro, com o chamado arranque do ano escolar a 1 de setembro e com a realização de um conjunto de reuniões do agrupamento e dos departamentos, assim como dos grupos disciplinares. Carlos Ribeiro destacou o facto deste ano, o ano se iniciar uma semana mais tarde, o que, como disse, permitiu uma melhor preparação do arranque do novo ano.
Nós, nomeadamente em termos das direções dos agrupamentos, é muito importante, apesar de eu reconheço que eventualmente para alguns pais encarregados de educação e alunos cria algum constrangimento as aulas começarem uma semana mais tarde, mas para as escolas, e dado o volume de trabalho que existe no término do ano escolar que agora findou, nomeadamente os exames, a correção dos exames, toda a distribuição de serviço, uma sessão de reuniões já com vista à preparação deste ano, o facto de se atrasar uma semana o início das aulas foi benéfico na ótica de quem prepara, porque acabamos por ter mais uma semana para este tipo de tarefas e de reuniões, etc.
Seria um modelo eventualmente a adotar futuramente, ou não? Esta questão, dar mais tempo, digamos assim, para que fosse preparado.
Em termos gerais, o ano letivo decorre durante 33 semanas e é um período relativamente suficiente para os professores lecionar os conteúdos das diferentes disciplinas. Estou-me a referir mais propriamente ao ensino regular, porque o ensino profissional e o agrupamento de escolas templários e as escolas sede, as escolas já acomodadas, então, têm uma grande preponderância também no ensino profissional. Aqui, o número de horas letivas obrigatórias por cada disciplina, essas são cumpridas mesmo ultrapassando o término do ano letivo em termos de aulas para as turmas do ensino regular. Portanto, os professores, nomeadamente que lecionam nestas áreas qualificantes, os cursos vocacionais, os cursos profissionais, eles acabam por, muitas vezes, prolongarem as aulas para conseguir cumprir, efetivamente, as horas que estão estipuladas na matriz curricular destes cursos.
Depois do ano passado ter escolhido como tema central a Festa dos Tabuleiros para desenvolver no âmbito das atividades letivas do agrupamento, este já escolheu para este ano um novo tema. Assim, os estabelecimentos de ensino que integram o agrupamento de escolas templários vão trabalhar no ano letivo 2015-2016 o tema Dias Templários.
Está em certa medida relacionado com o próprio termo templários, que o tema em si é Dias Templários. Pode-se considerar que o tema é muito castrador e muito virado sobre este aspecto do templários, apesar de templários, aqui para o Conselho de Tomar e para a região, acaba por ser uma marca. Uhum. E nós temos no nome do nosso agrupamento precisamente esta marca de Templários. Mas é um tema que nós pretendemos explorar e já com perspectivas dos próximos anos. Portanto, nós começamos pela Idade Média, pela altura dos Templários, pretendemos desenvolver atividades nas diferentes áreas disciplinares, porque é possível, desde as ciências às línguas, à matemática, etc. É possível. Aliás, voltando um pouco atrás, por exemplo, a nível da festa dos tabuleiros, tínhamos ali uma exposição sobre tabuleiros em que tinha por princípio questões de ordem matemática, não sei se perceberam ali. Portanto, os miúdos construíram tabuleiros a três dimensões e a duas dimensões, mas considerando aspectos relativos à disciplina de matemática. E neste tema deste ano também é transversal a todo o agrupamento, a todos os grupos disciplinares, a todas as disciplinas, e pretende-se com o desenvolvimento deste tema que se consiga arranjar atividades que proporciona a articulação, quer horizontal, que, portanto, nos mesmos níveis de escolaridade e de ensino, quer em termos verticais. Isso tem-se conseguido em várias iniciativas. O ano passado, por exemplo, o primeiro Festival da Canção do agrupamento que decorreu no Instituto Politécnico, no auditório, foi uma atividade que envolveu todo o agrupamento, todos os níveis de ensino, grande parte das disciplinas, apesar de o resultado final essencialmente era aquele concurso de canções, etc. Mas acabou por envolver muita gente, o que é importante e é revelador da dinâmica do agrupamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A candidatura do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Santarém apresenta nesta quinta-feira o Manifesto Eleitoral para o Distrito. Trata-se de um documento político que elenca os principais compromissos dos candidatos a deputados para a região e para com os cidadãos ao longo da próxima legislatura. A iniciativa realiza-se na estalagem de Santa Iria a partir das 21 horas e contará com a presença de Vieira da Silva, número 1 da lista do PS pelo distrito, entre outros candidatos. O manifesto eleitoral a apresentar pelos socialistas deverá, a partida, colocar a tónica nas potencialidades e também na centralidade do distrito de Santarém no contexto nacional. Vieira da Silva, ainda recentemente, numa deslocação que fez a Tomar, referia em declarações prestadas à Hertz precisamente estes dois aspectos como fatores a privilegiar nas políticas de desenvolvimento para a região.
Estou a falar de recursos endógenos muito poderosos e distintivos à escala nacional, portanto o distrito na sua complexidade, o puzzle de concelhos, de centros históricos, de cidades, de património, de diferentes realidades socioeconómicas, é uma das grandes mais-valias desta região. E cruza-se com uma outra, como eu estava a dizer, que é a sua centralidade do ponto de vista territorial. E eu julgo que há muito a fazer para combinar melhor estas duas realidades. Termos aqui um conjunto daquilo que se chama normalmente os recursos endógenos, os recursos do território, desde o turismo religioso até à produção agrícola, do património arquitetónico, onde estamos nos sítios onde faz sentido falar disso, até indústrias de ponta, de indústrias de tecnologicamente avançadas, e aqui também estamos próximo de realidades dessas. Tudo isso se cruza com o facto deste distrito, desta região, ser um pouco o centro logístico do país.
Socialistas a apresentar então hoje, na estalagem de Santa Iria, o seu manifesto de candidatura, manifesto eleitoral para o distrito de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Amanhã, sexta-feira, Tomar recebe também, do ponto de vista político, o convívio da juventude da coligação PSD-CDS Portugal à frente. Este convívio vai contar com a presença dos candidatos a deputados à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Santarém. uma iniciativa que terá lugar no restaurante Lodge, com início às 18 horas, e contará também com uma sessão de debate informal, onde haverá a oportunidade de colocar questões aos candidatos a deputados da coligação. Segue-se o convívio, com porco no espeto, e a possibilidade dos jovens, mas não só, de confraternizarem com os candidatos, nomeadamente com Teresa Leal, a número 1 da coligação, abordando também com estas questões como a cultura e a educação, entre outros aspectos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Aproxima-se mais um Sírio de Nossa Senhora da Piedade, o evento de cariz religioso. Já tem o seu programa definido e vai estender-se por todo o próximo domingo. Dessa forma, pelas 9 da manhã, na Mata Nacional dos Sete Montes, haverá lugar para a concentração de cavaleiros, charretes e banda, sendo que o cortejo sairá da mata em direção depois à Avenida Cândido Madureira, Rua Everard e ainda à Cordoura. Já na Praça da República, pelas 10 horas da manhã será feita a entrega do sírio, seguindo-se o cortejo depois pela Rua Silva Magalhães, Rua de Leiria, Rua Cónego Manuel Formigão e terminando na Ermida de Nossa Senhora da Piedade, onde às 11 horas haverá lugar a uma missa campal. Segue-se um leilão de fogaças e o almoço que vai decorrer no recinto. Ali não faltará música, com as atuações de Lalita, Luís Filipe Fortunato e ainda de 3 em 1, sem esquecer também a presença do rancho folclórico e etnográfico de Alvio Beira. Para aqueles com mais dificuldades motoras, ficará também neste dia disponível o comboio turístico, que vai fazer o trajeto desde a Igreja de São João Batista até precisamente à Ermida de Nossa Senhora de Piedade, com saídas às 9 e às 9h30 e depois regresso às 15h30 e às 18 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Recreativa das Abobreiras vai levar a cabo de sexta a domingo o primeiro encontro Nabantino de Escritas, jornadas de reflexões literárias. Recordar que a Associação Recreativa das Abobreiras tem vindo a desenvolver nos últimos anos uma intensa atividade com destaque, entre outras, para a realização do seu ciclo cultural. Desta iniciativa tem resultado um interesse crescente pelas temáticas que se relacionam com a leitura, quer com a execução da Feira do Livro, quer com a realização de um sarau literário ou ainda pela presença de escritores tomarenses, na sua maioria jovens, nas iniciativas da Associação. Daí o desafio para a escrita ganhar, neste contexto associativo, uma autonomia traduzida agora nesta realização. Virgílio Saraiva, da Associação das Abobreiras, falou à Hertz de razões que levam, entretanto, à realização deste encontro.
A ideia surge na sequência de várias opiniões vinculadas durante algumas iniciativas da Câmara Municipal, nomeadamente as Feiras do Livro, em que há sempre um dia relativo aos escritores de mar, e também da Associação Recreativa das Abobreiras, tem um ciclo cultural em que tem um dia, portanto, reservado exatamente para a questão dos livros, dos escritores de mar, e em várias ocasiões ter dito que seria engraçado ou até motivante juntar as pessoas que escrevem. Esse desafio foi feito já duas vezes no ciclo cultural das Abobreiras e desta vez a associação, mediante esse desafio, resolveu apostar em fazer uma coisa destas, quase que a título experimental, depois logo se vê, mas para já ficar o desafio para as pessoas que escrevem em Tomar se encontrarem. É um risco, mas essas coisas são sempre um risco. Agora, uma coisa é certa, os escritores em si não podem dizer que não foi posta, não lhes foi dada uma oportunidade de se reunirem e de falarem sobre as questões que os preocupam e sobre as questões que têm a ver com a literatura. Ainda que não seja uma reflexão muito intelectualizada, não é? Mas escrever é sempre um desafio, pronto, e as pessoas têm aqui a oportunidade de falar um pouco desse desafio, dessa satisfação que é a escrita, e provavelmente até pôr em cima da mesa, se assim o quiserem, outros desafios que se podem desenvolver no futuro.
Recordar que este primeiro encontro na Bandim de Escritas vai decorrer em três lugares distintos e também horários diferentes, com apresentações individuais, debates e sessões de autógrafos. Assim, nesta sexta-feira, a sede da Junta de Freguesia de Olalhes recebe o primeiro dia da iniciativa, entre as 21 e as 23h30. Depois, no sábado, das 14 às 19 horas, na Escola Primária de Zabobreiras, e no domingo, na sede da Associação Recreativa de Zabobreiras, entre as 9 às 13 horas, no primeiro andar da sede, ali decorre então o último dia deste primeiro encontro de escritas, primeiro encontro na Bandim de Escritas, jornadas de reflexões literárias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão a decorrer a bom ritmo a venda de bilhetes para a Gala Equestre que a Escola Equestre Vítor Rodrigues promove nesta sexta-feira na Praça de Touros José Salvador em Tomar, numa iniciativa solidária para com o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Os bilhetes têm um custo de 5 euros, estão disponíveis na Escola Equestre Vítor Rodrigues e também no CIR, mas igualmente em muitas casas comerciais da cidade. O início desta gala equestre está programado para as 21h30, uma iniciativa que terá também um momento preenchido com fado na presença de Emanuel Soares. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
De modo geral, estamos de regresso ao trabalho. Terminou um apetecido e retemperador período de férias. Questionamo-nos uns aos outros como correram as férias. Respondemos com frases típicas como foram curtas. E, embora não manifestemos muito, até regressamos com alguma saudade ou pelo menos curiosidade do como estão as coisas. As férias são boas, pois permitem-nos quebrar a rotina, fazer algo diferente, estar mais com a família, com os amigos, relaxar um pouco no que respeita a horários e compromissos, tratar de algo particular que temos pendente, etc. O trabalho arrasta consigo alguns problemas ou dificuldades. Cansa, é rotineiro, tem um conjunto de compromissos que nem sempre nos apetecem. Exige o relacionamento com os outros que não nos agradam muito e por aí fora. Todos conseguimos arranjar um bom conjunto de razões para não ir trabalhar. Contudo, o trabalho é algo inerente à natureza humana, que dignifica o homem, que o enobrece, que o realiza. O homem não consegue passar sem trabalhar. Para sobreviver, tem que trabalhar. Mesmo em férias, há tarefas que exigem a nossa atenção, o nosso esforço, o nosso compromisso. E aqueles que tentam deixar de trabalhar, mais tarde ou mais cedo, aparecem com problemas psicológicos ou pancadas que em nada lhes dão felicidade ou geram felicidade à sua volta. O trabalho, como já acima se dizia, em termos pessoais, realiza-nos, enobrece-nos, permite-nos sobreviver. Com ele, evoluímos, somos úteis, cumprimos a nossa missão, ou seja, desempenhamos os diferentes papéis e responsabilidades que vamos assumindo ao longo da vida. O trabalho é também uma fonte de relacionamento com os outros. Através dele, interagimos com colegas, com clientes, com fornecedores, etc., resultando muitas vezes amizades, aprendizagens, ajudas, num dar e receber que trespassa para além de um determinado trabalho. O trabalho vale também por si mesmo, se for bem feito, bem acabado, se tiver perfeição. Aquele objeto produzido ou consertado, aquele serviço prestado, tem valor, um valor quiçá intemporal, que servirá ao próximo e à sociedade. Vale, pois, a pena trabalhar e trabalhar bem. Em termos profissionais, em termos familiares, em termos domésticos, também como voluntário numa associação, em ajuda a um vizinho ou um amigo. Embora custe, canse, por vezes seja chato, o trabalho é inerente à natureza humana, porque temos mãos, inteligência e sentimentos, dignifiquemo-nos com o trabalho, dignifiquemos os outros com o trabalho e dignifiquemos o próprio trabalho que realizamos. Portanto, vivam as férias, que são boas, mas Vamos ao trabalho, tem que ser.
Nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.